Neste Bitalk vamos falar com António Vilaça Pacheco, escritor do livro Bitcoin e podcaster na Bitcoin Talks. O que é que se passa no mundo E3? Será que isto é uma grande bolha? Estamos a falar de Ponzanomics, Pumpanomics? O que é que Bernie Madoff, Charles Ponzi e SBF têm em comum? O que é que o mundo Web3 aprendeu do financial system?
A Bitcoin, então, mais do que qualquer outra moeda, é uma moeda sem preferências, é um algoritmo. Não se mexe por interesses, não se mexe porque quer fazer isto ou aquilo, não tem vontade própria.
Estás a falar na manipulação?
Eu acho que é intrínseco da forma como os seres humanos funcionam, não é? E depois claro. Isso reflete-se numa moeda que é neutra, digamos assim, reflete-se aquilo que os seres humanos colocam na moeda.
Claro,
assim.
Mas desse ponto de vista, Bitcoin é menos manipulável do que...
Será? Então, António, conta-nos lá. Tu és escritor e host do podcast Bitcoin Talks. O que é que se fala em Bitcoin Talks? A Bitcoin não é simplesmente um gajo que compra lá uns tokens, espera um bocadinho e aquilo sobe a 10? O que é que tu falas sobre, no teu pois, podcast?
Eu acho que, na verdade, Bitcoin Talks, Bitcoin começou por ser, de facto, uma agenda de temas para falar, porque tinha lançado o livro Bitcoin e porque era um tema tão desconhecido e ninguém falava de Bitcoin, e muito menos... Os que falavam não falavam daquilo que me parecia ser relevante falar, e portanto falava-se muito de cotações e preço, e isso sempre me pareceu pequeno e desinteressante, e achei que havia um espaço e havia interesse em tentar explicar uma coisa que é difícil explicar só num livro. Eu tive esse desafio, eu acho que não correu mal, e acho que o sucesso do livro também é um resultado disso, acho que não correu nada mal, mas acho que mesmo assim era necessário continuar e era necessário acompanhar. Porque não havia ninguém na altura que pudesse acompanhar as pessoas e que pudesse acompanhar também o que estava a acontecer no mercado. É um mercado que estava a crescer muito, é um novo setor da economia, basicamente, e que precisava de alguém que falasse sobre ele. E não havendo nada, achei que havia oportunidade. Eu tive a sorte de conhecer um dos primeiros podcasters portugueses, que quis fazer também comigo o podcast, e arrancámos com zero ouvintes, com zero expectativa de que alguém nos fosse ouvir, mas simplesmente porque era giro falar do tema, e achávamos que tínhamos algo para dizer e para ensinar, ou para comunicar, pelo menos, à nossa maneira.
Pá, eu li o teu livro, comprei já a 7ª edição, vê lá tu. Okay. Portanto, é mesmo um sucesso. E tu fazes ali um statement que o Bitcoin é ouro e que o Ethereum é petróleo. Fazes esse paralelo, não é?
Faço um paralelo, sim.
Explica lá isso.
Eu não diria que é um statement, e em primeiro lugar porque não é meu, não é nada que eu tenha inventado, mas
hoje em
é
dia
muito
não,
mais uma
hoje
analogia.
Hoje em dia é muito difícil inventar qualquer coisa.
É verdade. Acho que podemos acrescentar coisas em cima de coisas, não é? E tentar trilhar caminhos.
Certo.
Eu, por defeito, gosto muito do processo de dentro para fora. Gosto muito do processo de ir cá dentro buscar alguma coisa que possa acrescentar. E não tanto de copiar. Copiar não me seduz muito.
Uhum.
Mas esta analogia, por acaso, não é minha, mas foi uma das melhores que eu apanhei na altura, estamos a falar de 2018, e que hoje ainda uso para definir coisas que são muito diferentes. E eu acho que há uma grande diferença entre as funções, eu acho não, existe esta diferença entre as funções de uma moeda como a Bitcoin ou como o Ethereum, que têm objetivos e funcionalidades completamente diferentes, e quando tentamos espelhar isso na nossa sociedade e naquilo que nós conhecemos no dia-a-dia, é muito mais fácil usarmos imagens de coisas que nos são familiares. E se nós pensarmos que no Ethereum é algo que carrega coisas e que leva coisas a acontecerem, portanto é mais um combustível. Aliás, a unidade do Ethereum chama-se Gas, portanto também nem... até virá originalmente dos próprios, não é? Do Vitalik, eventualmente já vinha com esta ideia. Bitcoin, muito mais associado a uma reserva de valor, e basicamente vem daí a analogia de que o Ethereum faz acontecerem coisas, é uma rede onde coisas acontecem, é um combustível para a economia acontecer lá dentro. Bitcoin é muito mais uma... A Bitcoin surge muito mais com uma ideia financeira por trás,
como uma
ideia
reserva, não é?
De moeda alternativa, uma moeda que é uma reserva de valor.
Mas moeda ou reserva de valor? Porque o ouro também não é moeda, não é?
Podíamos falar muito tempo sobre isto e se calhar não íamos chegar a um grande lugar, porque na verdade, na história, muita gente gosta de definir que moeda não tem nada a ver com reserva de valor, e eu gostava de desafiar isso.
Sim, primeiro
pagava-se,
as moedas eram de ouro no início, não é?
as moedas eram de ouro
e depois passavam a estar identificadas também com massa
de ouro. A única função da moeda na sociedade é ser uma reserva de valor. E é nós trabalharmos hoje, recebermos uma moeda para usar o nosso trabalho amanhã para comprar alguma coisa. Portanto, a ideia de queremos dissociar reserva de valor da moeda parece-me interessante para algumas pessoas no mercado, mas parece-me um bocado perversa para o povo que usa moeda, que poupa moeda para usar no futuro e que depois vê a sua moeda dissociada de uma reserva de valor, onde de repente chegamos a uma idade mais avançada e a nossa reserva de valor se calhar era só moeda.
Epá, eu acho que estás a levantar um tema muito interessante. Porque tu associaste a moeda a trabalho. Associaste a moeda a trabalho, eu costumo associar a moeda a tempo. Uhum. Porque tem a ver com o tempo de trabalho. Uhum. Ou seja, tu trocas o teu tempo, o tempo que estás a fazer alguma coisa, por moeda, por essa reserva de valor. Portanto, e essa poupança que estás a dizer é nós estarmos a guardar tempo para depois, não é? Sim. Muitas vezes as pessoas, quando chegam para depois já não têm tempo para o tempo.
O tempo que acumularam.
Exatamente. Pensam que depois quando for para a reforma, vou viajar e vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei quantos. E depois quando lá chegam, enfim, tudo aquilo que acumularam em termos de tempo, ardeu.
Mas depois podem usar esse tempo acumulado para comprar um caixão bonito.
Podem. Mas já não são eles a decidir, não é? Certo. A não ser que queiram decidir comprar os caixões
antes. É verdade. E guardar. É a noção de estarmos, talvez, a adiar demasiado a nossa felicidade, não é?
Pois. Mas eu ainda queria acrescentar aí outra coisa. É que, hoje em dia, tu associaste ao trabalho, eu associei ao tempo, mas a maior parte da moeda disponível é a especulação. Portanto, não é resultado nem de trabalho, nem de tempo. É resultado de especulação, pura e simples, não é?
Estás a falar de dinheiro em geral e nem sequer estás a falar geral, de cripto.
Nem sequer estou a falar de cripto. A cripto é só apenas o reflexo dessa realidade que existe no resto do mundo, não é?
São instrumentos que são reflexos daquilo que nós, humanos, não é, queremos criar nas coisas que usamos, não é? À partida, muitas destas coisas são neutras. São neutras, não têm preferências. A Bitcoin, então, mais do que qualquer outra moeda, é uma moeda sem preferências, é um algoritmo. Não se mexe por interesses, não se mexe porque quer fazer isto ou aquilo, não tem vontade própria. O que acontece é que nós, com as nossas fraquezas humanas, tendemos a usar os instrumentos de uma maneira que nos pode interessar e normalmente de uma maneira que a mim me diz muito pouco.
Estás a dizer manipular? Estás a falar na manipulação?
Eu acho que é intrínseco da forma como os seres humanos funcionam, não é? E depois isso reflete-se numa moeda que é neutra, digamos assim, reflete-se aquilo que os seres humanos colocam na moeda.
Claro, mas desse ponto de vista, o Bitcoin é menos manipulável do que a moeda.
Sim.
Do que a moeda normal.
Será? Assim.
Sim, porque tu, à partida, tudo o que significa política monetária não é nada mais senão a manipulação com a moeda. Ou seja, dos governos usarem a moeda para prosseguir uma determinada política. Sim. Isso é que até que se chama política monetária, não é por acaso, não é?
E portanto,
os bancos
vezes
centrais utilizam depois a questão dos juros, da questão da massa que é emitida, ou seja, ligam a máquina ou desligam a máquina de impressão consoante as suas necessidades. Portanto, existe um controlo.
Certo, mas será que nós não passamos esse controle para as entidades financeiras com muito dinheiro, que agora, na verdade, percebendo a lógica de como é que funciona a mente humana, não é? E nós estamos constantemente a olhar para o gráfico se a Bitcoin está a subir ou a descer. Um ator com dinheiro suficiente é capaz de manipular a rede e fazer com que as pessoas tenham determinadas ações perante a Bitcoin.
O que tu estás a dizer na prática é que, vamos lá ver, nós ainda há bocado falámos dos bancos centrais, portanto, os bancos centrais procuram controlar a moeda. É a sua função, não é? É controlar a moeda, controlar a economia através da moeda, é isso que eles fazem.
É controlar a economia através da moeda, não controlar a moeda.
Sim, mas na prática a função deles é controlar a moeda, porque é através da moeda que depois eles estão a controlar a economia. Controlar dentro daquilo que eles conseguem, muitas vezes não conseguem, não é? Tentam influenciar, não é?
É uma ferramenta. É uma das ferramentas se calhar aí a minha opinião é de que é excessivamente usada como forma, mais do que controlar a economia, corrigir os problemas que foram causados na economia por má gestão governamental e que normalmente tentam resolver.
Mas pode não ser só má gestão governamental.
Pode não ser só.
Pode não e, ser e só. É por isso os agentes que... económicos existem para fazer também má gestão, ou para fazer a gestão que lhes interessa a eles, que não é necessariamente aquilo que interessa a toda a sociedade.
Exatamente.
Mas aí o que eu estava a querer perseguir é a maior entidade a esse nível, para além do Banco Central Europeu, que só controla a parte europeia, é a Reserva Federal Norte-Americana, não é? Controla o dólar.
Uhum.
Controlar a Reserva Federal Americana, que é uma entidade privada, a propósito, a controlar o Bitcoin pode não ser mais difícil do que ter o controle sobre a Reserva Americana.
É assim, na realidade...
Porque é finito. Tu moeda, sim, podes emitir, dólares podes emitir os que tu quiseres, imprimir os que quiseres. O Bitcoin é finito, portanto, se quer mais fácil controlá-lo.
Eu acho que depois existe aqui uma noção descentralizadora por parte das pessoas que estão atentas à Bitcoin, que tem a ver com isto. No dia em que o Bitcoin for controlada, e evidentemente controlada por uma entidade centralizada, vai perder todo o valor. E essa entidade vai ser a única interessada em ter Bitcoin. Eu venderia todas as que tenho, imagino que vocês também, porque o objetivo de ter Bitcoin não é ter uma moeda controlada pelas mesmas entidades que controlam já hoje as outras moedas. Isso seria bastante desinteressante e uma perda de tempo.
Mas António, já não controlam? Quer dizer, as maiores empresas, os maiores players na economia tradicional monetária, né, financeiros, são também os maiores holders de cripto hoje em dia. As JP Morgans da vida têm bags, passa a expressão cripto, de Bitcoin. Estão cheios de Bitcoin.
A questão é a evidência, e eventualmente isto é uma conversa longa e complexa.
Que é o que a gente gosta, é o que nós gostamos no Bitalk.
Temos tempo.
Parece-me bem, mas longa e complexa no sentido de isto vai dar no mesmo ou não, não é? É isto em causa. Vamos ou não ver a Bitcoin ser absorvida pelo sistema legacy, que é o chamado dos bancos tradicionais e o mercado tradicional.
Eu acho que não vai ser, como tu estavas a dizer aí bem, porque nunca vai se tornar centralizada, porque a sua natureza é descentralizada.
Mas sim, é descentralizada a natureza da moeda, não do controle.
Exatamente, ou seja, o controle é que se pode tornar centralizado pelos mesmos players, ou seja, quando o Satoshi Nakamoto, ou seja quem for, foi a pessoa, uhum, que inventou a Bitcoin, ou que escreveu o primeiro white paper, o primeiro documento a descrever a Bitcoin, isso nasceu da crise do subprime de 2008.
Sim.
Não foi? Foi quando nós vimos que, epá, os bancos são super grandes, eles controlam a economia toda, they are too big to fail. São demasiado grandes para a gente os poder deixar morrer, e quando eles têm problemas e fazem as aldrabices todas que fizeram, que foi o que eles fizeram,
nós salvamos.
Nós vamos lá e despejamos dinheiro para os salvar. E portanto, e o Satoshi Nakamoto disse, isto não faz sentido nenhum, nós temos que ter algum género de currency, de moeda, na altura acho que ele chamou mesmo moeda, era a ideia dele, que seja descentralizada e não seja controlada por nenhum organismo central.
Sim.
Eu acho que onde a nossa conversa está a levar agora é que isso começou assim, os primeiros geeks começaram a instalar os nodes de Bitcoin, portanto os nós da rede, para começarem a minar Bitcoin e a receberem rewards da rede, e à medida que isto foi evoluindo e cada vez mais pessoas foram entrando na rede Bitcoin, o preço da Bitcoin foi subindo, e os players que gerem muito dinheiro começaram a olhar para a Bitcoin e dizer, está ali valor.
Está ali uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Exatamente.
Não interessa o valor.
Não é valor, exatamente. Obrigado por corrigir. Como é que eu entro no jogo? E começaram eles próprios também a entrar na Bitcoin. E o que vai acontecer é, não sei, mas o que eu sinto que começa a acontecer é, eles têm tanto dinheiro que eles começam a entrar na rede Bitcoin, começam a comprar Bitcoin, e as pessoas, nós, os retail investors, passamos a ser baratas no meio do sistema deles.
Eu faria um percurso em primeiro lugar, não foi... Há aqui uns atalhos na história. Há o atalho do...
Conta.
Não acreditar que vá funcionar, do tentar mandar abaixo e destruir e difamar, que ainda hoje continua a acontecer. E depois sim, uma tentativa de controle com regulamentação, que é o que hoje está a acontecer, com a criação dos futuros, etc., nos mercados americanos, onde não deixam criar futuros spot, que é uma das coisas mais engraçadas sobre a Bitcoin.
Explica só o que é isso. A minha ideia também de fazer esta história era um bocado para resumir, para quem nos estiver a acompanhar, okay,
então,
não ser um degen.
Na verdade, futuros sobre um ativo pressupõe a posse desse ativo, pela parte de quem lança o futuro. Não é? Há uma entidade que decide criar futuros sobre o petróleo, e isto pressupõe que essa entidade vai comprar petróleo real, armazená-lo e vendê-lo em formato de ETF, por exemplo. E o que acontece no caso da Bitcoin...
Desculpa, só dar o exemplo prático disso. Portanto, no fundo estás a dizer, eu vou, compro um barril de petróleo, não é? Uhum. A $100, coloco, guardo num cofre, uhum, e depois vou ter contigo aqui com o José e digo, olha, eu tenho aqui petróleo, quero-vos vender os futuros. e vendo-vos a um preço de 120, por exemplo. Não é? Uhum. E portanto eu estou a ganhar 20, vocês estão a comprar um futuro.
Eu acho que podes não ter petróleo nenhum, pá. Podes simplesmente fazer uma aposta no preço do petróleo daqui a não sei quanto
tempo. Mas alguém tem que o ter.
Alguém tem que o comprar. Alguém tem que pôr o dinheiro, não é? É isso que estás a dizer.
Certo. O que acontece no caso dos futuros que existem hoje, não na Bolsa Principal, mas na Bolsa de Chicago, é que permitiram-se os ETFs que não são spot, portanto não obrigam... Quem lança estes ETFs tem uma mera simbologia do preço da Bitcoin. Não tem que necessariamente comprar Bitcoin. E é aqui, e eu nessa altura fiz logo... Isso apareceu em vários episódios, mas há um episódio especificamente dedicado a isto, onde eu falo sobre o quanto isto mexe, por exemplo, no preço da Bitcoin. Porque, imagina... Tu tens uma quantidade de instituições que não pode comprar Bitcoin porque ela não tem legal trend, não tem exatamente uma legislação transparente suficiente para que uma empresa americana possa comprar Bitcoin diretamente. Isto acontecia, pronto, agora será diferente, na altura isto era mais complicado. Mas ainda hoje, por exemplo, um trust fund americano não pode comprar Bitcoin, tem que comprar um derivado. E por isso é que existem coisas como a Greyhawk e outras coisas do género que conseguem comprar Bitcoin e depois vender aos trust funds um ETF parecido, que é um símbolo do Bitcoin. Ao nós lançarmos um
futuro... fundo, um produto financeiro que está indexado ao preço da Bitcoin. Não é?
Exatamente.
E no os caso... mercados adoram tanto produtos financeiros.
Foi a razão
no,
das
no caso do que existe, aquilo que existe hoje nos Estados Unidos, e não há nenhum ETF spot, que é um ETF verdadeiramente sobre o preço da Bitcoin e pela compra da posse de Bitcoin, ou seja, onde a pessoa que vende o ETF tem que comprar Bitcoin. Não existe hoje nos Estados Unidos, existe no Canadá, existe acho que na Austrália, nos Estados Unidos não há, porque são todos recusados constantemente e são lançados pelas maiores casas de ETFs do mundo, que estão constantemente a tentar aprovar um ETF spot. Não existe nenhum e parece-me aqui óbvio que, existindo, temos um cenário engraçado, que é obrigar quem compra esse ETF de Bitcoin, que hoje compra uma coisa que não mexe com o valor do Bitcoin, mas se esse ETF de facto fosse obrigado a comprar Bitcoin spot, ou seja, no mercado, e tivesse que ter Bitcoin, aquela que é limitada, aquela que só vão existir 21 milhões, se tivesse que ir a comprar, o preço da Bitcoin tenderia a subir muito mais do que tendo hoje. Porque hoje ninguém obriga um ETF a ter que comprar Bitcoin real para poder vender Bitcoin em ETF. Não sei se isto...
Eu preciso estar a dizer, também tem o outro lado da moeda, que é se...
Moeda?
Todo... Do outro lado da moeda. Grande piada. Que se toda a gente vender o ETF, o preço da Bitcoin também não é impactado.
Sim, mas eu não sei se é por esse motivo que...
Não estou a dizer que é, estou a dizer. Tem sempre um lado e outro, não é?
Sim, mas seria o mercado real, não é? A verdade sobre a Bitcoin é esta, é uma moeda que sobe com a procura e desce com a oferta, não é? Quanto mais oferta existe, mais cai o preço, como qualquer ação, como qualquer bem no mundo, como este microfone, como esta mesa, qualquer
coisa... frigideira?
Esta frigideira, qualquer coisa sobe de valor conforme a procura é muita e a oferta é pouca. Não é? Se há muita gente a oferecer dinheiro por esta mesa, assim como há no colecionismo, o colecionismo é uma das formas mais fáceis de colocar isto, muita procura por um bem único sobe o preço. Aqui o que acontece é, muita procura por Bitcoin não sobe o preço, porque não estamos a vender Bitcoin, estamos a vender outra coisa que é infinita.
Uhum. Olha, já que estamos a falar na questão da procura, até que ponto é que as pessoas que criticam a Bitcoin, que dizem que é um Ponzi scheme, portanto um esquema Ponzi, não terão razão no facto de ser uma bolha? Ou seja, dar um exemplo prático. Na verdade, quando tu estás a comprar Bitcoin, tu estás a fazer uma reserva, como nós temos, não é? Portanto, eu tenho euros, vamos pôr o nosso mundo hoje. Eu tenho euros, eu compro Bitcoin a $1,000. Não é? Quando eu quiser vender a Bitcoin, eu quero ganhar dinheiro.
A $1,000? Vender...
Estou por um exemplo. Que eu vou querer vender a Bitcoin a $5,000 ou $10,000. Isso significa que alguém vai ter que entrar na rede e colocar euros para uma Bitcoin a $5,000 ou $10,000. A seguir, essa pessoa também quer vender as Bitcoins, mas também não quer perder dinheiro. E portanto só vai vender a Bitcoin por $20,000. Isso significa que alguém tem que entrar na rede a pagar uma Bitcoin a $20,000. E esse vende e quer vender a $50,000. Isso é $1,000. E portanto, isto na verdade, o preço da Bitcoin vai subindo, mas tu tens sempre que convencer alguém a entrar a um preço superior ao teu. Isto é um bocado de definição de Ponzenomics, não é? De esquemas Ponzi.
Eu devolvia uma pergunta. O que é que não é uma bolha? Na vida. O que é que não é uma bolha?
Estás a dizer que os sistemas financeiros que os humanos criaram são bolhas. O António diz que há bolhas em todo o lado, mas onde vais ficar mesmo com uma bolha é nesse dedo que carregares no botão de subscribe. Queremos aumentar a comunidade do BitTalk e para isso contamos contigo.
Qual é o mercado que não é uma bolha e cuja premissa não é uma bolha por trás. Neste sentido, de bolha neste sentido.
Tu estás a dizer que a expectativa da pessoa é que seja uma bolha.
A expectativa que todos
é que valorize muito, não é? Que valorize...
Em qualquer investimento na vida. Qualquer investimento que fazemos na vida, a expectativa é de conseguir vendê-lo com proveito, com lucro. E, portanto, eu não vejo que isto seja diferente de uma ação qualquer que ela seja, da Tesla, de qualquer ação, de qualquer empresa. Quem compra espera ganhar dinheiro com isso. Quem investe num negócio espera ganhar dinheiro com esse negócio. Criamos uma empresa, esperamos ganhar dinheiro com essa empresa, que ela cresça.
Mas no esquema Ponzi tu também esperas ganhar dinheiro, é esse o objetivo. Eu acho que o esquema, o problema Ponzi... é que chega um momento em que já não há mais pessoas para entrar no esquema e aquilo desmorona-se.
Sim, mas eu acho que o problema do esquema Ponzi e a definição do esquema, eu acho que isto é um problema de português.
Ok.
Porque o problema do esquema Ponzi não é esperar ganhar dinheiro, porque nós criamos negócios, vocês criam negócios, o nosso objetivo é de facto lucrar com a operação e de facto amanhã termos mais do que temos hoje. Portanto, eu não vejo que isto seja Ponzi, senão íamos dizer um empresário é um esquema Ponzi sempre, não é? Eu acho que o problema aqui é o lado negativo, é existe ou não algum valor por trás disto? E eu acho que esta é a pergunta que ninguém quer fazer quando te chama esquema Ponzi. A conversa com estas pessoas nunca chega ao ponto do ok, mas a tua casa, o teu imóvel, é ou não uma bolha? Ah, não, porque tem um valor por trás, não é?
Eu posso viver na casa.
Uhum. Exatamente. Então, o que é que eu posso fazer com Bitcoin? E eu acho que estas conversas é que interessam.
Mas no esquema Ponzi, o que significa é as pessoas que estão a entrar na rede Ponzi estão a ganhar não pelo produto em si, que o esquema Ponzi está montado em cima, mas porque outras pessoas estão a entrar e a pôr dinheiro. Tu não estás a ganhar dinheiro por nada que é produtivo. Tu estás a ganhar dinheiro de outras pessoas que estão a meter.
Porque é claramente especulativo, é isso que estás a dizer. Ou seja, o teu objetivo é especulativo. Tu estás a jogar na especulação de que aquilo suba.
Mas isso não, tu estás a jogar porque... E tu só podes ganhar se tu convenceres outras pessoas a jogar.
Mas podes não ser tu a convencer. O próprio facto de tu estás a puxar o ativo para cima... Tu já estás a convencer os outros, portanto, quando as pessoas veem que as coisas estão a subir e que não param de subir.
Eu acho que existe aqui uma noção em falta, senão temos que dizer que todas as ações no mercado são um esquema Ponzi, é isso?
Não, não, porque no mercado esse mecanismo é utilizado para angariar dinheiro. Portanto, um IPO de uma empresa serve para uma empresa angariar dinheiro para fazer exit aos investidores que lá estão, etc.
Certo,
se tu fores dono de uma ação de uma empresa ou dono de ações em empresas que não estão na bolsa, não é? E eu retiro um valor dessa empresa, se a empresa tiver negócio, vamos supor que tem, e tem lucro no final do ano. Eu, por ser dono de 20% dessa empresa, eu vou receber 20% do lucro que essa empresa gerar nesse ano. No esquema Ponzi, eu só vou receber lucro se eu convencer outras pessoas a entrar no jogo. Se eu não convencer ninguém a entrar no jogo,
sim,
o meu dinheiro vale bola.
O esquema Ponzi vem de um nome de uma pessoa que criou um esquema que depois ficou com o nome dele.
Exato.
Onde basicamente não havia nada por trás. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas basicamente...
Não conheço o detalhe, mas sei que o gajo também se chamava Ponzi.
Ele chamava Ponzi, Ponzi e foi assim que ficou o nome dele associado ao processo. O processo é que não havia nada por trás. E aqui parece-me que o problema está na forma como usamos as palavras e na forma como queremos ou não analisar profundamente o
mas
tema.
É exatamente aquilo que estás para chegar.
Exatamente.
Acho que isto deve ser esclarecido.
É que tu, quando falas numa empresa, em princípio, uma empresa tem que gerar valor.
Sim, mas quando temos uma Tesla avaliada em 50 vezes o valor que ela gera,
é uma bolha.
A 50 anos, isto é uma bolha, é um Ponzi?
Claramente
é
uma bolha. Claramente.
Não é? Se eu vendo a minha ação ou há dois anos
é um preço
a três vezes o valor que ela tem hoje, que é o que é o caso,
é um preço especulativo.
Tem uma variação maior que a Bitcoin, a ação da Tesla, para cima e para baixo, isto é o quê?
É
na verdade, isto é especulativo.
É especulativo.
Agora, tem ou não valor por trás?
Tem um
alguns
valor.
Acham que sim, outros que não.
Tem uma expectativa de valor.
Tem uma expectativa de valor. O mesmo...
Geração de valor real no futuro.
Certo. Não e é? Aqui a Bitcoin tem
pode estar inflacionado.
Uma expectativa, na minha perspectiva, obviamente, e cada um é livre de achar que sim ou que não. Eu não acho que toda a gente tenha ou deva comprar Bitcoin. Eu acho que isto é algo que as pessoas devem pensar se faz sentido ou não para a sua vida. A promessa da Bitcoin não é ser um investimento especulativo para ganhar dinheiro. Eu acho que há pessoas que o tornaram isso pela conversa, e eu comecei por aí esta conversa toda.
Não, mas eu queria chegar aí de propósito.
Mas eu acho que preço não é bem o assunto da Bitcoin.
Pronto, então acho que estamos a chegar àquilo que nós já iniciámos na conversa e depois fomos para o lado especulativo.
Sim.
Que é, o que é essa questão do setor económico de Bitcoin?
Mas eu só queria clarificar esse ponto para porque é que eu queria chegar aqui, que é quem diz que a Bitcoin é um esquema Ponzi, porque acha que a Bitcoin não tem nenhum valor, percebes?
Sim.
Que é exatamente o que tu disseste, que é O esquema Ponzi do Ponzi, o original do Ponzi, estava a vender uma coisa e estava a convencer outros a entrar no jogo. Pá, mas não havia ali nada. Era simplesmente, as pessoas ganhavam dinheiro porque outras pessoas entravam no jogo. E se ninguém entrasse no jogo, aquilo ruía tudo. E a lógica de Bitcoin é a mesma, que é, se a Bitcoin não tiver nenhuma aplicação real, é um esquema Ponzi. Não tem outra explicação, porque é a definição do esquema Ponzi. As pessoas só conseguem fazer cash out se outras pessoas entrarem a comprar. Portanto, só se outras pessoas entrarem no jogo da Bitcoin, é que a Bitcoin funciona. E portanto, a grande questão torna-se, tem ou não uma utilidade? E é aí que eu queria chegar.
Pronto, lá está, utilidade. Utilidade, valor intrínseco, ou seja, aquilo que for. Em bom rigor, nós, tal como a questão do dinheiro, o dinheiro é algo que nós convencionamos que tem valor.
É aceito por todos de que...
Porque todos nós convencionamos que aqueles papelinhos verdes têm um determinado valor, que é o valor facial que lá está escrito. Aquilo, o papel em si não vale nada. Está lá a dizer $20 ou está $100, e é esse o valor que a gente diz que aquilo tem. Sabes, os mais antigos, não é? Sim. Faziam a mesma coisa com conchas. Diziam que as conchas, cada concha valia não sei o quê, não é? Portanto, e era assim que depois faziam comércio. Parece que as primeiras moedas eram conchas. Portanto, e nós também no Bitcoin convencionámos, aquilo é uma coisa eletrónica, como a gente... É uma coisa eletrónica, não é? Portanto, é ainda mais abstrata. Nem sequer é um papel. Nem concha, nem um papel é. Portanto, a gente nem consegue visualizá-lo. Mas nós convencionámos que aquelas 21 milhões de coisas que vão existir, ainda não existem todas, mas vão sendo reproduzidas, não é? Mas haverá um limite de 21 milhões, que isso tem valor. Portanto, também convencionamos. Não está nada por trás. Não produz nada.
Eu até
e a questão que está, é como é que a gente, como é que é possível colocar valor por trás disso?
Eu acho que o valor, como tudo na sociedade, é atribuído...
Porque o dinheiro também não gera valor, por si só.
Não. Não, e nem deve, parece-me. O problema não tem a ver com gerar valor, tem a ver com ser capaz de o preservar. E aquilo que me parece que não... E aqui eu desafiava um conceito. Ninguém convencionou que a Bitcoin tinha valor. Os governos convencionaram e impuseram às sociedades que o valor era aquele. É engraçado, na primeira entrevista que me fizeram em 2018 sobre isto, perguntaram da seguinte forma. O dinheiro governamental é baseado em ouro. Tem por trás o ouro que sustenta o seu valor. A Bitcoin tem o quê?
Tinha. Já não tem.
Ora, ainda estamos hoje a aprender em algumas escolas, de certeza, que o valor governamental do dinheiro tem ouro por trás. Quando isto não acontece,
desde
há
40,
80 anos...
Desde 49, acho eu, não é?
Desde 49, por Bretton Woods, e depois desde 71, que é nem o dólar tem. Portanto, todos tinham face ao dólar, e depois o dólar decidiu em 71 com o choque de Nixon que nem o dólar queria saber de relação com o ouro, e portanto nem o dólar tem, então as moedas estão todas indexadas ao dólar e o dólar a nada. E portanto, como é que esta pergunta pode ser feita hoje e todos achamos tanto que o dinheiro é que é, o dinheiro governamental é que está certo e temos uma fé inabalável nisto e duvidamos tanto de uma outra moeda... Que na verdade, neste conceito, tem ambas o mesmo por trás, que é nada.
É uma crença convencionada.
Mas sabes que eu não acho que esteja indexada a nada.
Qual delas?
O dólar.
Eu acho que nenhuma delas está indexada a nada.
Não, eu acho que o dólar está indexada a algo.
Eu também acho que sim.
A violência de Estado.
Eu não ia radicalizar a conversa. Mas
não, é simples. Sim. Os Estados são formados pela força, pela lei da força.
Sim.
E o dólar está indexado ao poderio militar americano. Ponto.
Sim.
Aliás,
não é por acaso. Enquanto for o império líder, sim.
Exatamente. Sim. E portanto a força e a violência dos Estados é o que permite o controle sobre as pessoas.
Era assim na história.
E a moeda é esse controle, não é por acaso que quando alguém dominava a sua época, os romanos tinham a sua moeda. É por violência de Estado.
Tu queres dizer que é por causa disso que o rublo se valorizou no último ano desde que começou a guerra?
Também. Mundial,
também.
A reserva mundial tradicionalmente é hoje o dólar, não é? Nos últimos muitos anos. E é desde que duas coisas fundamentais. O poder militar americano é o maior poder militar mundial. E outra coisa, o comércio internacional global é fundamentalmente americano e eles são líderes. Coisa que agora é agir porque tudo isto mexe.
Começou pelos petrodólares. Até se chamam petrodólar.
Uhum. Petrodólares. Tudo isto mexe agora porque temos neste momento a China a desafiar o poder militar americano e o geopolítico no sentido em que a China já consegue ter um comércio global aproximado em percentagem do comércio americano. E, portanto, a expectativa será ver o que é que acontece para a frente, porque, eventualmente, a reserva mundial Porque isto, o poder que sustenta o dólar é também outra coisa. São todos os outros países do mundo com reservas em dólar, porque é a moeda mundial. É
certo,
o valor da reserva.
Já muitos
mundial.
Países estão a passar para comércio nas moedas próprias.
E
não
a
é?
Reserva mundial é essa porque traz segurança. No entanto, o único país.
Houve um acordo recente. Sim. Da China com a Arábia Saudita, não é? Para comprar petróleo em yuanes.
Sim. E a própria Europa, para muito desagrado e logo com ameaças dos Estados Unidos, também estava a negociar alguns contratos com compra de petróleo em euros, o que resultou em guerras há uns anos atrás, nomeadamente no Iraque. Mas a questão da reserva mundial é tão poderosa quanto isto, repara. As pessoas podem não ter este dado presente, e eu diria que a maioria, 99% das pessoas, não deve ter isto consciente. O país com a maior dívida externa do mundo são os Estados Unidos.
Certo.
É o país que mais deve com endividamento externo.
Porque são os únicos que podem ter endividamento infinito.
Claro. E acho que é
claro,
o
porque toda a gente quer dólares. Porque
e se não estou enganado, o país a que eles mais devem é a China, não é?
Era até recentemente, diria
pois é
que
o Japão,
era.
Agora sim. Parece que é o Japão que está.
Não tenho o número presente, mas sim. Porquê? Economias em ascensão fazem poupança e reservas de valor. Economias em declínio estão endividadas e o que fazem é viver acima das suas possibilidades e endividam-se com os que poupam. E, portanto, temos países a comprar a dívida americana que estão em ascensão, nomeadamente a China, não é? E depois temos os americanos a viver das glórias do passado e vamos ver onde é que isto tudo vai parar.
Portanto, tu achas que os Estados Unidos são um império em declínio?
Eu acho que os Estados Unidos são, no mínimo... e eu tenho falado disso agora no meu podcast, são no mínimo um império
a declinar,
provavelmente no fim do topo. Agora, conseguem ou não resolver isto?
Epa,
de uma forma,
tu és tão cuidadoso nos termos, provavelmente no fim do topo. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que já atingiram o auge e agora é só
já
para baixo.
Já está nas águas, ali mesmo.
Eu diria que se não está em declínio, porque, repara, o declínio depois é marcado por algumas coisas, nomeadamente conflitos internos, conflitos externos e etc. Mas principalmente os internos. Problemas de inflação, problemas de quererem aumentar taxas sobre os ricos e sobre quem ganha mais, problemas de deslocações internas que nós vemos acontecerem nos Estados Unidos, da Califórnia para o Texas, da Califórnia para Miami. Porquê? Por causa da tributação. E isto é claramente sinais que nos últimos 500 ou 1000 anos de história sempre aconteceram assim e sempre significaram o declínio de um império. E portanto, eu diria que se não for o declínio, há aqui uma inovação espetacular que os Estados Unidos conseguiram criar.
Já leste aquele livro, acho que é do Ray Dalio, não é? Porque Falham as Nações, se não me engano, acho que é assim.
Nós somos a editora do Ray Dalio em Portugal, portanto,
ah, é?
Sim. Sim, sim.
Ok,
sim.
E ele fala exatamente disso. Ele faz uma análise, acho que são 5 impérios, se não me engano.
Sim, isso é na Nova Ordem Mundial.
Ok, é isso mesmo.
É, exatamente.
Que não é do Ray Dalio.
É do Ray Dalio, sim.
Okay. Então, ele faz uma análise.
Outra que não é do Ray Dalio.
Exato.
O outro também é.
São dois, os nomes são muito parecidos.
O outro também é.
Tendo a confundir. Mas pronto, ele faz uma análise dos 5 impérios, de 5 impérios muito grandes que houve na história da humanidade, não é? Uhum. Classifica os impérios em vários pontos, uhum. Portanto, nível de educação, conflito interno, como estavas a falar, força da moeda, comércio, portanto, uma data de pontos, e vai ver como é que os números batem, como é que evoluem ao longo da subida do império, do topo e da queda do império.
Uhum.
E quando olha para os números dos Estados Unidos, para o império americano, ele já não está no topo do declínio, já está a declinar, já está no primeiro terço de declínio, digamos assim. Não é? E é muito interessante ver, e o que eu percebi que tu estavas a dizer é a grande questão está se eles conseguem inverter essa situação.
Sim.
Não é?
Sim.
Mas a verdade é que os últimos 4 impérios não conseguiram fazer.
Não, e na história também não há muitos casos onde o tenham feito sem grande violência, guerras muito significativas. E eu tenho feito alguns alarmes nesse sentido. Eu não gosto de criar o caos nem ser muito apocalíptico, mas às vezes é um bocado inevitável. Quando eu digo ser criativo, é porque normalmente na história estas coisas não se desenvolveram nem de uma forma muito pacífica, nem foi possível manter o império a liderar. Porque não, historicamente é impossível, nada na natureza se mantém na liderança para sempre, não é? É tudo cíclico. O que nós vemos é que é tudo cíclico. O dia é cíclico. O sol, a lua, as marés.
As nossas bolhas.
As nossas vidas. Sei lá, o ciclo da plantação, não é? Tudo é cíclico. Portanto, porquê que coisas simplesmente só porque são mais duradouras no tempo, e nós que só vivemos, sei lá, a esperança média de vida são cerca de 80 anos, portanto, nós vivemos este período e de repente achamos que as coisas são perenes, que duram para sempre. não duram. Simplesmente nós nunca vimos na nossa vida acontecer aquilo que acontece sempre, que são ciclos maiores do que o nosso tempo.
Coitadas das borboletas, que têm um ciclo tão pequenininho.
E... sim, muito curto. E portanto eu acho que tem a ver com isso. Nós não estamos a ver como é que o filme vai acontecer, mas a história mostra claramente que é quase inevitável que assim seja.
Carinho, nós temos a visão assim e devíamos ter uma visão do mundo mais aberta para conseguirmos perceber as lógicas que estão a acontecer e perceber que certas coisas que nós
o
vemos...
Que é muito, o que é muito difícil hoje em dia.
São nada mais que um...
A lógica, toda a lógica da comunicação tem sido em estreitar e não em alargar o leque de conhecimento, não é?
O que nós vemos são estas narrativas que repetem, repetem, aprofundam, não se sai dali. É aquela escandaleira todo o dia, não se sai dali, e isto faz as pessoas terem uma visão curta e estarem numa narrativa que é como uma telenovela e que aquilo é cíclico, é tóxico e que não deixa as pessoas sequer olharem para o lado. Até que ponto é que queremos mesmo que toda a gente saiba tudo e esteja mesmo muito informada? Acho que era bom pôr isto em causa. Não gosto de ser muito teoria da conspiração, que é uma etiqueta que eu rejeito sempre, porque acho que quando pomos uma etiqueta numa pessoa estamos logo a terminar a conversa. Mas acho que era importante perceber que há muita gente a quem interessa que nós fiquemos focados naquilo que é um limite mais curto de abrangência. Né?
Estás a dizer que é por isso que espetamos novelas noite e dia nos canais, que é para o pessoal, e metemos o Bitox só no YouTube e no canal Q, porque no horário prime nobre da RTP, SIC e TVI tem que passar em novelas.
Pois, se calhar podíamos começar pela comunicação e pensar qual é que é o protagonismo que estes programas que nós fazemos têm na comunicação geral. Conseguimos ou não ter uma conversa profunda? Porque aquilo que eu mais ouço é pessoas que têm dificuldade em hoje nutrir conversas profundas com alguém que seja.
O perigo disso é que, tal como a natureza encontra sempre o seu caminho, não é? Estas situações de tentativa de controlo da opinião pública têm, às vezes, resultados inesperados. E os resultados inesperados, provavelmente, pode ser que determinadas forças políticas menos bem intencionadas, mas muito populistas, acabem por aproveitar essa ignorância e mobilizar as pessoas para fins que a gente não gosta, que ninguém gosta. E que os próprios detentores do poder não vão gostar do resultado.
É uma panela de pressão que depois, normalmente, destrói pela popularidade.
O que destruiu Roma foram os bárbaros, não é? Em última instância. Dizem. Mas não foram os bárbaros que destruíram Roma, como nós sabemos, não é? Portanto, acabaram por dar a última machadada, não é? Portanto...
Quem destruiu Roma? Foi Roma que se destruiu a si próprio.
Foi Roma que se destruiu a si próprio. Faz parte lá do ciclo... dos tal impérios, ciclo, né? Dos impérios.
É um dos impérios que se fala no livro.
Sim.
Portanto, eu acho que nós estamos... corremos esse risco, não há dúvida.
Sim, mas esta questão da... aqui, mais uma vez, dois lados da moeda que também são interessantes, que é, por um lado, nós não temos estas conversas e não falamos sobre isto e as pessoas não têm capacidade de analisar estes temas e pensar sobre estes temas. E simplesmente é mais fácil, epá, e é cansativo, epá, pensar sobre tu próprio disseste, epá, vai haver uma grande guerra e o império vai cair, quer dizer, e toda a vida, toda a nossa vida, todas aquelas coisas que são importantes para nós no nosso dia-a-dia, perdem todo o significado, perdem toda a importância, não é? No meio de uma guerra, o que interessa é sobreviver. Já dizia o Naval, uma pessoa saudável quer mil coisas. Uma pessoa doente só quer uma. Quer ficar boa. Né? E a mesma coisa acontece na guerra. Se acontece uma guerra, tu queres acabar com aquilo e queres viver bem. E portanto, até que ponto é que controlar esse sentimento não é positivo para a nossa sociedade? E não estaríamos ainda mais deprimidos se estivéssemos a pensar nesses temas. E é mais fácil ver a novela.
Acho que aí divides a sociedade em dois tipos de pessoas. Os que preferem viver na ignorância e os que preferem saber para onde vão, para poder eventualmente fazer alguma coisa em relação a isso, não é? Eu especialmente acho interessante nós não sermos surpreendidos, porque acho que é aí que podemos ter a maior dificuldade, apesar de podermos, porque repara, se vem uma dificuldade, tu queres ou não saber que ela vai chegar. E eu acho que aquilo que nós vemos hoje é as pessoas muito atrapalhadas, constantemente atrás do prejuízo. Ainda hoje tive uma conversa sobre isso, onde se constatou esse tipo de situações, que é toda a gente está cansada uma hora depois de sair de casa e já estão em dificuldade e chegam ao fim do dia e já se estão a medicar.
E por isso, quando chegam a casa, preferem sentar-se a ver uma novela do que estar a pensar sobre temas X, Y, Z.
Sim,
mas será que toda a gente...
ciclo, não é?
Mas isso que tu estás a dizer e essa forma de estar, como tu imaginas para ti, achas que toda a gente quer isso? Ou seja,
acho que não.
Existe a frase
ignorance is bliss.
Ignorance is bliss, né? Portanto, a ignorância é uma bênção. E é verdade, e os índices e os próprios testes que se fizeram sobre pessoas mais inteligentes com QIs mais altos, podemos discutir se isso é inteligência ou não, mas pronto, que têm QIs mais altos, normalmente são pessoas mais infelizes. São mais infelizes porque têm mais noção de problemas. Será? Uhum. Ou seja, até que ponto é que toda a gente quer saber sobre tudo e não é melhor a gente viver com calma, no nosso dia-a-dia, ano a ano. Passa um dia a ver uma crise, depois logo se vê, mas ao menos nos últimos 10 anos eu vivi feliz.
Eu acho que existe um equilíbrio, e isto tem muito a ver, há aqui questões muito, muito complexas, que, nomeadamente a felicidade, felicidade ou estar contente, não sei do que é que estamos a falar, eventualmente podem ser coisas diferentes. Outra é o ser inteligente, também é uma noção que eu tenho muita dificuldade em com essas palavras. Aquilo que me parece lógico, e que eu acho que é o grande ponto que estás a falar, é... com que paz interior é que vivemos?
Uhum. Imaginando que tu tinhas a capacidade de saber o futuro, e aqui estou a levar para o extremo de eu estudo, eu percebo quais são as dinâmicas que acontecem no mundo, eu consigo olhar claramente para a economia, está a ir neste sentido, vai haver uma catástrofe, o Império Americano vai cair, o chinês vai tomar as rédeas do mundo.
Simplifica as coisas. Faz uma viagem ao futuro e já sabes tudo o que vai acontecer.
Tá, mas o que eu quero dizer é, para não ser hipotético, é tu analisando podes com alguma certeza prever alguma coisa que vai acontecer que pode ser má, pode ser catastrófica, não é? Isso imediatamente, quer queiras, quer não, tem impacto na tua vida, não é? Tens um filho de 5 anos e sabes que daqui a 15 anos o mundo vai ser uma catástrofe, tu sabes que quando ele tiver 20 anos está lixado, não é? E isso pode ter impacto nos próximos 15 anos da tua vida, da forma como o educas, aí entra se calhar a parte que tu pensas da preparação, não é? Mas tem um impacto psicológico na forma como tu olhas para a vida. Tu ficas estressado a pensar que algo mal vai acontecer.
Nunca consigo entrar na ignorância ser uma bênção.
Tu gostavas de saber o dia em que vais morrer?
Não, não sinto que isso seja uma necessidade, não sinto que isso seja importante.
Ah, mas quero... isso é uma boa fuga à resposta.
É?
É, claro.
Então deixa-me pensar mais para não ser
Mas porquê que achas escapista? Que é uma fuga?
Epá, porque tu podes, todos nós podemos ser confrontados com isso. Que é, sabemos que temos uma doença qualquer incurável, e que com forte probabilidade, a vida é incurável, porque a gente acaba por morrer.
Sim.
Ok. Mas com forte probabilidade vão-te dizer que, olha, tu tens 20 dias de vida.
Recuerdo porque é que eu pensei assim. Porque face a um mundo catastrófico, há coisas que eu posso fazer e mudar para ter uma melhor vida dentro desse mundo catastrófico. E eu penso muito nisso e tenho pensado nos últimos anos o que é que eu quero fazer face ao mundo, indo para aqui, indo para ali, indo para lá. E o que é que eu quero fazer e como é que eu acho que a vida do meu filho pode fazer melhor ou pior sentido no meio disso. Mas existe aqui uma arrogância muito grande do meu lado de achar que eu consigo sempre fazer alguma coisa para mudar isso. Okay? Porque vou estar cá e vou agir sobre isso. Uhum. E se eu me preparar, na minha arrogância, vou passar por isso melhor do que se eu não souber. Esta é a minha ideia base. Sobre o saber que vou morrer, eu acho que, olhando para trás, eu respondi que não é relevante para mim, porque eventualmente se eu vou morrer, eu vou mesmo morrer, não há nada a fazer, vou mesmo morrer, então não há nada para fazer, então é-me irrelevante saber ou não. Agora, sobre o que disseste, que é, se souberes que vais morrer, queres saber ou não, eu acho que sim, porque eventualmente eu acho que levo uma vida com muito significado e muito consciente e etc, mas eu acho que levaria tudo isto para outro nível ainda.
A questão está, se nós temos uma data previsível de morte e ela é bastante próxima, não interessa qual, mas X tempo, se nós perante isso alteramos a nossa vida, é porque nós damos-lhe outro significado. Portanto, sim, nós vamos dar muito mais valor aos dias que nos faltam, que nos restam, não é? Então, se nós não sabemos quando é que morremos e até podemos ter menos tempo do que isso, porque é que não o fazemos já? Ou seja, porque é que não damos já esse valor? Não damos já esse significado?
Vive todos os dias como se fosse o último. Estás a dizer?
Epá, tu não podes viver todos os dias como se fosse o último.
Não ia correr bem.
Não ia correr bem,
exatamente.
Já não sabes o que é que fazer no dia seguinte, não é?
Eu acho sempre que a vida é tão mais difícil quanto no curto prazo estamos a pensar, não é? Para alguém cuja vida é sair de casa, apanhar aquele trânsito do costume, estar uma hora e tal ali, voltar, etc. A cabeça está tão enfiada na rotina que qualquer variação é extremamente dramática. Para alguém que constantemente está a considerar variáveis que podem vir de todo lado, inclusivamente eu posso não estar aqui muito tempo, o mundo pode acabar, pode haver uma guerra mundial, pode haver uma invasão, pode haver uma, sei lá, uma explosão, agora falha o meu nome, mas uma tempestade solar.
Pode haver uma epidemia.
Pode haver uma epidemia.
repara, e a gente ri-se, não é?
Pois, exatamente. E de repente podes não poder sair de casa. É. Sabes que há uma enorme quantidade de pessoas que ganharam o hábito de fazer exercício e outros hábitos saudáveis durante o tempo da pandemia. Alguns já os perderam outra vez, já esqueceram. Mas mesmo assim conseguiu-se aqui criar alguns hábitos saudáveis que eu noto diferença. Na rua, nas caminhadas, em coisas, notas diferença da quantidade de pessoas que o faziam antes e que fazem depois. Portanto, eu acho que também, lá está, momentos difíceis geram normalmente uma reflexão maior e hábitos talvez mais saudáveis, pessoas mais atentas. Por isso eu acho que esta consciência que se ganhou, por exemplo, com a pandemia, eu acho extremamente positiva. A consciência, não o resto, mas a consciência de que a vida pode ser diferente.
Ah, eu acho que isso é um excelente ponto para a gente ir aqui à nossa frigideira, fazer com que as pessoas pensem mais no dia-a-dia, não é? Pensem mais em poder viver a vida, pensem mais que nós, apesar de sermos mesmo imortais, porque quando nós morremos, nós não sabemos que morreste. Tu continuas imortal, pá. Na tua lógica estás imortal. Mas consigamos fazer as coisas que temos para fazer, sentarmos constantemente nesta roda louca, a cansarmos a fazer aquilo que não queremos fazer e pensarmos, epá, realmente se eu tiver, nem punha de 2 meses, mas se eu tiver 1 ano de vida, ou 2 anos de vida, ou 5 anos de vida, o que é que eu gostava de fazer dos próximos 5 anos da minha vida? Epá, não há razão para que eu não começasse a fazer isso já.
O que é que eu gostava, não é só aquilo que eu gostava, o que é que eu teria que fazer, o que é que eu quero fazer, não é? Porque cada um vai responder à sua maneira.
Exatamente. Mas agora, então, temos aqui
vão gostar de ser surpreendidos pela frigideira.
Vão,
não é?
Ser surpreendidos. Vais ser surpreendido aqui pela nossa frigideira.
Imagina, que tu todos os dias seres surpreendido pela frigideira.
Abres a frigideira. O que é que eu devo fazer?
Olha, eu vou escolher o ovo. Vamos a isto.
Podes abrir? Escolheste o ovo porque parece o centro da galáxia. Podes abrir o que está lá dentro, tirar, podes ler em voz alta e responder.
Depois de um livro sobre bitcoins e outros sobre o trabalho remoto, qual é o tema do próximo livro? É assim, eu não me considero propriamente um escritor e pode não haver um próximo livro. Há projetos e há coisas em curso, mas eu não me considero necessariamente um escritor e acho que não é, infelizmente, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me deu muito prazer escrever. Comunicar o que quer que seja para quem quer que eu veja valor naquilo que possa ser dito, acho que é a única coisa que se pode fazer e deixar como missão. Se calhar isso tem um bocado a ver com a ideia de sermos eternos. Se calhar é deixar alguma coisa que possa ter algum tipo de valor. Eu não posso revelar o tema exato do livro, mas eu posso dizer que se aquilo em que eu estou a trabalhar, em que eu vou começar a trabalhar agora, de facto vir a luz do dia, será algo que vai continuar muito na linha da missão que eu assumi para mim próprio, de tentar trazer ferramentas às pessoas para lidarem melhor com as dificuldades da vida, nomeadamente dificuldades financeiras, eventualmente.
Boa, excelente. Olha, António, muito obrigado por teres vindo aqui falar connosco.
Obrigado mesmo.
Pessoal, obrigado a vocês também por estarem desse lado. Se quiserem seguir o podcast do António, Bitcoin Talks no YouTube, não é verdade? Estejam à vontade, vão lá dar uma vista de olhos. De certeza tem boas dicas para vocês, para juntar àquelas que nós já demos aqui. E nós, já sabem, estamos nas plataformas digitais, estamos de volta para a semana. António, mais uma vez, obrigado.
Obrigado, António. Obrigado a todos.
Gostei muito.
Dan. Então, de volta aqui no nosso Extended, o que é que ficaste aí a matutar depois deste episódio?
No teu livro, tu contas um episódio, se calhar foste buscar a algum sítio também, não sei, mas tu referes um episódio de uns chineses que contratam uma empresa de advogados, um escritório de advogados, para proceder a uma forma muito original de fazer branqueamento de capital, não é?
Sim, recordo-me da história, é uma empresa chinesa que contratou um escritório de advogados para uma causa pela qual foi acusado, um processo pelo qual foi acusado, mas contrata o escritório para perder a causa.
Portanto, eles dizem que vão perder 25 milhões de dólares. Exatamente.
E o escritório começa a pensar, ok, então o que é que podemos fazer? E ele, não, mas vocês não estão a perceber. Nós queremos perder esta causa. Isto é feito para perder, que é para podermos pagar a multa e assim lavar o dinheiro daqui para fora.
Ah, nós perdemos 25 milhões?
Nós vamos perder... Nós temos um processo contra nós, vamos contratar advogados.
Mas eles ainda não sabiam que havia processo. Aliás, o processo ainda não existia, nem sequer existia a empresa que ia...
Ainda não existia a empresa, não existia o processo, não existia nada.
Ah, eles queriam perder 25 milhões, basicamente.
Eles queriam perder 25 milhões para outra geografia mundial, okay, para poderem tirar o dinheiro da China, porque é um processo difícil, né? E portanto o processo era este.
Mesmo, como é que vamos fazer isto? Mesmo que a multa fosse superior a 25 milhões, então?
O importante era que aquele capital saísse, portanto, claro que iam pagar mais pelos advogados, mais por isto e por aquilo, para criar a empresa, para criar o processo todo, não é? E para depois criar esse pagamento aos advogados, e os advogados iriam perder a causa. Portanto, o plano estava traçado, o destino era este, vai haver uma empresa que vai ser processada, este processo nós vamos perdê-lo, vocês vão perdê-lo propositadamente, e este dinheiro vai ser pago como multa para aquela outra empresa.
O meu ponto de maior é só porque nós hoje não temos noção de vivemos onde vivemos, mas em certas geografias do mundo é difícil tu retirares dinheiro, e a China é um exemplo claro, que tu consigas retirar dinheiro que tu ganhaste nesse país, porque o governo quer controlar a quantidade de capital que sai. E nesse caso eu imagino, não sei, mas mesmo se eles tivessem 150 milhões de euros, eles estavam dispostos se calhar a pagar 50 ou 100 milhões em multas, em custos, etc, para conseguir tirar 25. Porque a alternativa era tirar zero. Não é? Mas porquê que te lembraste disso?
Pá, eu lembrei-me disso a propósito de...
Não foi da Bitcoin?
O António por acaso fala nisso a propósito da Bitcoin e das fraudes da Bitcoin, porque faz a referência que branqueamento de capitais movimentam apenas 1% de Bitcoin, não é? Acho que é o número que tu referes. Portanto, o que é muito menos do que aquilo que é processado em termos do sistema financeiro normal, em termos de fraude, em termos, sobretudo, de branqueamento de capitais.
Mas em percentagem?
Em percentagem, sim, sem dúvida nenhuma. Okay. E em números absolutos, então, muito mais.
Em números absolutos, obviamente, muito mais. Sim.
Mas eu recordei-me desta história... que o António refere no seu livro, mas não tanto pela questão do Bitcoin e para falar se efetivamente há mais esquemas e trafolhices no Bitcoin do que há noutros sítios, mas para ilustrar às vezes a complexidade que as pessoas colocam em esquemas, não é? Que há outros esquemas mais simples que há para resolver problemas, não é? Portanto, eles têm um problema de dinheiro e querem pôr o dinheiro cá fora. E encontraram aquele que era muito elaborado. Ou seja, nós na vida, muitas vezes, acabamos por ter uma abordagem muito complexa aos problemas e às situações que se poderiam resolver de uma forma muito mais simples, não é?
Sim, as soluções também são tão mais complexas quanto o medo de falhar, não é? Ou tão mais... ardilosas quanto o facto de poderem ser apanhados será ou não punitivo o suficiente para ser dramático. Eu acho que aqui a grande questão que eu na altura, o meu tema na altura foi puxado por evidenciar que fazem-se esquemas. Quem quer lavar dinheiro já está num nível de complexidade de esquemas tão profundo que não é a Bitcoin que vai facilitar nada. Aliás, pelo contrário, isso é uma grande ideia muito errada relativamente à Bitcoin. Claro que existem coisas que pode facilitar, mas é muito mais fácil lavar dinheiro. E o dinheiro que é lavado hoje em dia pelos maiores bancos do mundo, cujos processos são conhecidos, e não preciso ser eu a mencioná-los, né? Nomeadamente o HSBC, por exemplo, o maior banco do mundo, tem multas e processos atrás de processos por lavar dinheiro para todos os cartéis da droga. Isto é extremamente público, aliás, toda a gente hoje em dia tem Netflix e pode ver isso, há episódios sobre isto. Os bancos lavam dinheiro, ok? Não estou a dizer que todos os bancos lavam dinheiro, estou a dizer que as maiores instituições credibilizadas do mundo lavam dinheiro.
Todos os que podem lavam.
Os muito ricos lavam dinheiro. Os esquemas já estão montados no sistema financeiro tradicional. Esta agenda de querer apontar para a Bitcoin relativamente à lavagem de dinheiro, quando isto é o pão nosso de cada dia na economia tradicional, é claramente uma agenda política e financeira para derrotar uma coisa que põe em causa o poder instituído destas pessoas, não é? O sistema financeiro tem um poder instituído há umas largas centenas de anos e controla o fluxo do dinheiro. Há pouco falavas sobre o dinheiro que é físico e palpável, as notas e as moedas. Isso, o plano é acabar com isso. E, portanto, o nosso dinheiro está escrito, não está escrito publicamente, porque quando o escreverem, isto é um bocado inconstitucional, mas está claro, e já foi mencionado em várias instâncias, que o dinheiro físico é um problema, é uma chatice, até a questão das pandemias vinha para o dinheiro físico.
É transmissor de doenças.
De doenças. Cuidado com o dinheiro físico, é melhor acabar com ele por causa das pandemias. Quando o dinheiro físico é uma das poucas formas de liberdade garantidas pela Constituição, nomeadamente.
E isto, é o método mais privado que nós temos, na verdade, de troca de dinheiro, né? Aliás, em Portugal, pois, quando alguém quer receber baixo do tapete, recebem dinheiro.
Sim, mas atenção, okay, hoje em dia já é proibido as empresas pagarem mais do que 1000 euros, uhum, ou receberem, não é? Sob uma transação. E as pessoas mais de 3 mil euros. Mas,
e neste dia que começamos a fazer isto, começamos a criar um dinheiro que, para podermos trocá-lo entre nós, temos que pagar comissões a alguém. Já pensaram neste ponto de vista? Eu, para circular dinheiro, tenho que pagar.
Claro.
Porquê? Porque alguém me está a fazer um serviço, mas eu não preciso desse serviço. Eu pago com notas, não tem mal. Mas não. Nem é gratuito. A transferência de dinheiro não é gratuita. E não vai ser, e muito menos quando não houver outra forma.
Mas em criptos também não é gratuito.
Em criptos não é gratuito, mas é distribuído por quem trabalha. Por quem, de facto, mantém uma rede cuja função é aquela e que também...
Mas eles aí dizem que também a rede é dos bancos, portanto, e tem que pagar os salários aos bancários.
É certo, mas a gas fee que se paga é transparente, é sabida de antemão e é aquela e ponto final. Nos bancos, não. É uma questão de combinar aqui com meia dúzia de players do mercado e agora pagamos todos 10 euros por mês para ter uma conta à ordem. É bastante fácil.
Uhum.
Portanto, aqui, para ter uma conta, para poder ter dinheiro guardado, já temos que pagar. Ora, estamos a desvalorizá-lo outra vez, não é?
Mas acho que a razão porque querem acabar com o dinheiro físico nem é tanto para cobrar as taxas e taxinhas, é mesmo, aliás, não é para cobrar as taxas e taxinhas dos bancos, é para o Estado poder cobrar os seus impostos. Porque é isso que interessa,
não é? E não só, repara, tu tiveste haircuts na Grécia, no Chipre, durante o ano 2008.
Tive
um haircut, basicamente tens uma conta bancária com 120 mil euros e chegas lá e, como a economia está difícil, no dia seguinte tens 100 mil. E estás 5 dias sem poder ir à tua conta porque estamos em crise e isto aconteceu em todos os países do mundo. Uhum. Praticamente em todos já aconteceu isto. Há dias que os bancos fecham, o teu dinheiro não é teu.
Certo.
Mas já não está lá.
FTX também fechou e o meu dinheiro também foi à vida.
Mas aqui eu fiz 45, aliás, eu fiz para aí uma hora acerca do FTX. Quem ia para lá a achar que não era assim, não lê nem duas linhas, não é?
Está bem, mas e também ninguém lê os contratos do banco quando entra, não é? Ninguém lê nada.
É certo.
A questão tem a ver com a regulação.
Não adianta nada, porque não vais poder contestar nenhuma vírgula daquele contrato.
Ou vais ou não vais, não é?
Exato.
Não há uma alternativa.
Não, é que o outro lado é igual.
Certo. Ou vais ou não vais.
Não, ou vais ou vais. Porque não tens alternativa, tu tens de ter uma conta bancária para receber dinheiro. Se não consegues receber um salário, se não tiveres uma conta bancária. Não é? Portanto, tens que abrir uma conta num banco.
Também.
Vais ler as letras pequeninas. Vais ter que aceitar o que lá está, se eles não estavam em conta.
É igual? Nas criptomoedas há uma diferença, porque é assim, quando falamos de um FTX, não estamos a falar de Bitcoin nem criptomoedas. Estamos a falar de uma instituição bancária.
Centralizada, nem era bancária.
Estamos a falar de uma casa de trading, vá, assim. Mas, para mim, o valor das criptomoedas não está minimamente nos FTX da vida. Isso tem pouco interesse, não é? Isso é pôr o dinheiro outra vez numa instituição. O FTX é um banco, é o que eu atribuo uma entidade, não é? Que faz com o dinheiro coisas que se calhar não devia fazer e por isso é que aconteceu o que aconteceu.
Os bancos também fazem isso.
Eu gosto, exatamente. Portanto, eu ponho no mesmo saco.
O Banco Espírito Santo desapareceu por causa disso.
Não, a questão da FTX eu acho é que é exatamente o mesmo que aconteceu quando nasceu a Bitcoin, não é? Quando os bancos implodiram, pá, a FTX não é muito diferente do Bernie Madoff e de todos aqueles bancos que foram à vida.
Não, é mais um esquema. Aliás, ele vem do mesmo lado, não é? Ele era uma pessoa de alta finança dos Estados Unidos, portanto, ele não vem de nada de criptomoedas.
Já tinha a escola?
Ele já tinha a escola toda, ele vem desse lado. Mas quem lesse nas entrelinhas já sabia que não era para pôr lá um euro. Mas, infelizmente, conheço muita gente que meteu lá alguma coisa perdeu alguma coisa.
Mas há muita gente inteligente, ou pelo menos que já estão há muito tempo em cripto e que têm canais, no YouTube havia montes de gente. O próprio Kevin O'Leary do Shark Tank era um grande investidor na FTX. Uhum. Ou seja, há muitas pessoas que supostamente são os sabidos da coisa, né? E estavam lá dentro.
Pois, eu não. O Kevin O'Leary, eu gosto muito dele, ele é nosso autor também na Self, na editora Self, Nós também publicámos os livros dele em Portugal. Eu gosto muito dele para finanças pessoais, gosto muito do estilo dele, mas para criptomoedas, por amor de Deus, não tem nada para ensinar, porque ele começou há um ano e meio e só dizia barbaridade, não é? Portanto, ele de facto tem muito dinheiro, tem muito acesso, mas não é minimamente alguém que eu considere importante ouvir, quando muito, ouvir por causa destes esquemas e legislação americana. Aí parece-me que sim, porque é muito mainstream. Agora, parece-me que claramente o Kevin O'Leary também diz o que diz, e caiu ou não decaiu por interesse e por investimento, não é? Porque ele investiu uma quantidade considerável e ele era pago.
Mas a questão
para,
é,
para dizer bem do FTX. Portanto,
o Kevin O'Leary é o Mr. Wonderful, para quem não conhece, do Shark Tank, dos Estados Unidos. E a verdade é que ele no início era completamente contra as criptomoedas.
Exatamente.
E depois houve ali alguma coisa que deu o snap. A questão porque eu estou a chamar o Kevin O'Leary para a conversa é, ele não era alguém que começou a investir. Ele supostamente tem muita experiência em investir.
Sim, ele é um investidor profissional.
É um investidor profissional que conhece o mercado, percebe as lógicas. E o investimento na FTX, como tu disseste bem, não era bem um investimento de cripto. Aquilo era uma instituição financeira. Sim. Regulado ou não, whatever. Era uma instituição financeira. E ele, mais do que ninguém, deveria ser capaz de chegar ao pé do SBF, o founder da FTX, e dizer, pá, mostra-me os livros, mostra-me como é que isto funciona, deixa-me ver os numbers, deixa-me ver como é que isto está tudo, se isto está saudável ou não está. E não viu. What the fuck?
Ninguém viu.
Yeah.
E esta é a
tipo,
parte gira.
Fuck, ninguém
quando
viu.
Tu começas a olhar para estes extremamente sábios investidores que lidam com milhões e que sabem, são donos da verdade, e começas a ver, mas não é só ele. Investiu não. Ele e mais uns 10 do estilo dele. E
ou
repara,
mais,
é o que, e por acaso ele deu uma entrevista extremamente embaraçosa sobre como é que ele fez isto. Então, mas tu estás sempre a dizer que fazes due diligence em tudo onde investes e que és extremamente sóbrio nos investimentos. Como é que explicas isto? E ele ficou ali meio a gaguejar e dizia, ah, pois tens razão, é uma grande falha minha, nós fomos confiando uns nos outros, e se tu vais lá meter dinheiro também deves ter investigado, eu também. E isto é que sim, é uma bolha. Isto é uma empresa que é uma bolha, não são as criptomoedas. Aquela empresa
não,
é, nem diretor financeiro tinha.
Não, desculpa, é
como é que tu fazes isto?
Referência.
Só se fores o SBF, mais ninguém faz isto.
Antónia, é investimento por referência.
É por referência.
Por referência, mas claro. A maior parte dos investimentos são feitos por referência.
Ele é bem referenciado.
Tu sabes disso.
Nem vamos
é
ver
porque contas. Alguém disse que aquilo é um bom investimento.
Claro.
Eu também investi e investo, tu também, não é? Aconselho-te. É assim que eu... Aliás, os gestores de conta dos bancos também é isso que fazem. Procuram influenciar. Isso tem aqui um investimento para si, não é?
Uhum. Sim, mas a verdade é que ele também... Eu acho que a mudança que ele teve... E eu estou a usar o Kevin O'Leary e o Mr. Wonderful, eu também gosto dele, acho que ele no Shark Tank acho piada ao gajo. Mas estou a usá-lo só como um exemplo, que sim. É alguém que era contra aquele mundo e depois um dia virou. E porquê que ele virou? Virou porque ele viu os ganhos que estavam a ter no mundo Web3. No mundo
diz claramente, ele virou por ganância.
Virou por uma questão... especulativa.
Ganância.
Pronto. Porque o que é especulativo não é FTX, é o mercado. Cripto.
Vocês já viram a quantidade de vezes que ele começou a aparecer a mais na televisão a partir do momento que começou a fingir, que, ou a dar a entender que era entendido nesta matéria? Ele de repente pensou, dizer mal disto já não pega. Que é a tal narrativa, não é? Já não dá. Já há demasiada curiosidade, as pessoas já querem saber. Ele começou a perceber, pá, aqui estão vários valores, não é? Um deles é o aparecer e começar a crescer uma pessoa cuja opinião interessa sobre aquele assunto. E outra é, ok, há aqui dinheiro, isto já não vai ser derrotado, portanto é melhor estar dentro do que estar fora. Porque os 15 milhões que ele perde, ou
então,
mais...
Mas ele podia falar e não investir.
Não é?
Ele podia falar e não investir.
Ou certo? Podia investir e não falar.
Ou podia investir e não falar.
Sim, mas aí vai aquela
aí
do estás, aí querer estar dentro do negócio, não é?
Aquilo aí estás com inveja, porque está ele a falar e não estou a falar. Mas pronto...
Não sei, não, há uma certa, porque repara, é complicado quando tu estás há anos numa coisa e depois vês alguém que aparece e diz bastantes coisas que não fazem muito sentido e que continua a ser visto como credível. Isto acontece na maior largura dos eventos.
Mas eu vou-te fazer outra crítica: vês pouca televisão. Porque se visses mais televisão, ias ouvir isso todos os dias.
Não, é por isso que eu não vejo televisão.
Comentadores da televisão a falar sobre aquilo que não sabem.
Eu não vejo televisão por causa disso. Porque não vejo que estejam lá as pessoas que interessa ouvir. E, portanto, é por isso que eu não
okay.
vejo.
Ok, bom ponto.
Embora
mas
o
então...
que é uma exceção, ok?
Certo. Mas então, apesar de agora não estarmos na televisão. O Kevin O'Leary é um gajo que estava na televisão, ok?
Sim.
Mas o Kevin O'Leary era também alguém que fez muitos investimentos e tinha muita experiência, blá 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 blá. Como é que eu, uma pessoa normal, sei que eu não posso ouvir o Kevin O'Leary. Ou seja, como é que há investidores tão sofisticados que falaram da FTX, falaram de Luna, vamos buscar Luna, vamos buscar a blockchain que morreu, que foi para zero, né? Estas pessoas todas sofisticadas estão a falar sobre estas coisas, pá, e até o momento, aquilo dar merda, eu já disse mais da essa para ti, até aquilo dar merda, ninguém falava, ou melhor, não é verdade, havia pessoas a falar, mas eram, é o chamado FUD, né? Estás a criar FUD, és mau, não és bom para o cripto, e são todos abafados. E depois, quando aquilo dá a asneira, de repente o FUD, todos aqueles que deram FUD, afinal eles tinham razão. Mas os grandes experts falavam daquilo, e as pessoas confiam neles, têm que confiar em alguém.
Eu acho, sim, sem dúvida nenhuma, mas eu, há aqui sinais perigosos, para que, lá está, para quem estava cá há mais anos, o sinal de ver uma coisa, que de repente todo o sistema abraça e acha espetacular, para mim, é um sinal de alarme. Porque claramente, e aliás, quem fosse ler aquilo que eram as propostas de lei, porque vem daí também o nosso amigo...
Estás a falar do teletrabalho?
O tal Sam Bankman-Fried, não é?
Não, estás a falar do teletrabalho?
Teletrabalho?
Não, é que há sempre alguma coisa que as pessoas abraçam e acham bem, não é? Ou seja...
Agora é AI.
Não é? Agora, exatamente. É muito difícil...
Não, mas eu estou a falar de tráfico de influências.
Eu percebo, okay. É muito difícil tu teres... um sinal de alarme só porque as pessoas começaram a achar bem determinada coisa. Eu acho que só não é um...
Não, acho que o António está a falar outra coisa. Estás a falar do poder, da energia que ele colocou para a regulação nos Estados Unidos.
Sim.
Ele tinha muitas ligações no Congresso e com legisladores.
Tinha propostas muito específicas de leis que, para quem valoriza alguma coisa nas criptomoedas, aquilo é um total insulto às criptomoedas. É totalmente contra os princípios do Bitcoin, por exemplo.
A razão porque o CZ lhe fez um rug pull.
Mas espera, não vamos fugir a este tema, que acho que é muito importante. Que é a questão de como é que uma pessoa normal pode levantar um red flag sobre determinado tema, sobre determinado acontecimento. E dizer, isto não é normal, cheira-me a esturro.
Sim, António, porque repara, tu vais dizer, pá, eu no Bitcoin Talks, né, tu falas sobre vários temas. Sim. Mas como é que eu posso, que acho que é um bocado isso que estás a perguntar, como é que coisas é que eu tenho que procurar para pensar? Pá, amanhã o António vai lançar um token qualquer e aquilo vai ser um rug pull e toda a gente que investir vai perder dinheiro. Sim. Até hoje, pá, tu pareces um gajo de confiança. Então eu ouço o que tens para dizer. E tu só perdes a confiança quando já é tarde demais. Se perderes.
Sim.
Espera.
Não leves a peito isto,
o mesmo com o Bitalk. É igual, não é?
Aquilo que tu estás a questionar é um dos maiores desafios da vida e da informação, não é? Que é como é que qualificamos as nossas fontes de informação.
Yeah.
É difícil. Eu acho que primeiras coisas que eu tento pensar para mim, manter um espírito crítico aberto, manter-me atento, porque se calhar há uma coisa que eu acho que ninguém deve fazer é endeusar a opinião de ninguém, não é? Ninguém sabe tudo, nem ninguém é o melhor em tudo,
toda
nem
a
é sempre
gente,
verdade
toda
o que
a gente
dizem.
Usa a opinião de toda a gente.
É ter espírito crítico relativamente a tudo e claro, mesmo muito difícil.
Mas mesmo, é muito pronto, difícil. Ok, um conselho é não endeusar a opinião de ninguém.
Sim.
Acho que sim, 100%, porque de facto isso é muito negativo. Mais.
Pois. Vamos lá, ajudem-me a construir esta forma, porque também me é útil.
Eu tenho um. Too good to be true. É demasiado bom para ser verdade. Normalmente é quando toda a gente vai para um sítio.
Ok. É?
Toda a gente está a falar sobre uma coisa, toda a gente está a fazer aquilo, toda a gente... Nanana, significa que, epá, aquilo não vai ser bem assim. Nós não ouvimos. Ou seja, nós tendemos a acreditar numa coisa e depois a seguir só as pessoas que defendem o ponto de vista daquilo que nós acreditamos.
Mas tens uma dificuldade, que é que os algoritmos hoje só te fazem isso por ti.
Certo.
Não é?
Tens que encontrar uma
tens forma mesmo diferente. Que ter isso como disciplina, porque senão só vais ouvir as verdades que andaste a consultar e o que te vai aparecer é mais confirmação, porque isso é confortável, claro, trazes claro. Os sentimentos cá dentro que são confortáveis e que os algoritmos querem alimentar, não é?
E as pois, próprias mas pessoas... sobretudo é isso, é procurar mais informação. Procurar mais informação, informação independente... de pessoas que não tenham a mesma opinião.
E eu vou dar um exemplo muito prático, exatamente sobre cripto. Quando nós estávamos no bull market, quando o mercado estava a subir, eu recorrentemente procurava artigos que dissessem porque é que as blockchains não funcionam, porque é que o cripto não funciona, quais são os problemas de cripto, etc, etc. E a verdade é que é muito fácil encontrar artigos que dizem crypto é um Ponzi. Mas não havia ninguém que dissesse crypto é um Ponzi, então explica-me porquê. Dá-me os argumentos. Vamos desconstruir essa tua opinião. Ou seja, as opiniões contrárias que eu encontrava eram sempre coisas altamente superficiais. Ninguém ia ao fundo da questão. Eu quero ouvir a tua opinião. Quero saber porquê que tu achas que o Bitcoin é um esquema. Explica-me, passo a passo. E no momento em que o mercado estava em altas, estava a subir, era super difícil encontrar isso. A partir do momento em que começaram a aparecer alguns problemas, FTX, Luna, Three Arrows Capital, whatever, tudo o que caiu por aí, de repente começou a aparecer um bocadinho mais de conteúdo.
Espera, mas o conteúdo passou a ser mais profundo? É isso que estás a dizer?
Na minha experiência, não sei se isto é uma lei que se aplica, mas eu, não sei se eu também me tornei mais sofisticado a procurar a informação, mas eu encontro hoje em dia mais artigos que vão mais ao fundo da questão, que conseguem balancear as suas opiniões com argumentos reais, do que o que encontrava quando a bolha estava a inchar.
Uhum.
E o que eu quero dizer com isto é, às vezes pode ser um sinal. Quando tu vês alguma coisa que está a acontecer e que está-se a tornar um trend e toda a gente está a falar daquilo, vai procurar opiniões contrárias e vê se consegues encontrar pessoas...
Mas tu não encontraste?
Exato. Se tu não conseguires encontrar pessoas a falar deep sobre aquilo...
Quer dizer que aquilo é fixe?
Quer dizer que está toda a gente bêbada?
Ah, não. Pode ser que aquilo é fixe mesmo.
Pois. Talvez. Estou a tentar encontrar pontos.
Não é Ninguém fácil. Diz mal do pontos mel, negativos. Não?
Ninguém diz mal de quem?
Do mel. O mel é saudável. Toda a gente diz que o mel é fantástico.
Não, não. Há muitos argumentos contra
o mel. Tem açúcar a mais, não é?
Não, o mel é a exploração das abelhas, claramente. Ah, tem aquele trabalho escravo.
Pronto.
Quer dizer, elas passam o dia a trabalhar para fazer o mel. Né? Elas não fazem mel para os humanos comerem mel. As abelhas quem fazem
sabe?
Mel.
Como é que tu sabes? Elas já se adaptaram a isso.
Pronto.
O humano faz-lhes a casinha e
eles esse é o argumento superficial. Como é que tu sabes? Ok, pronto, não há contra-argumento para isso, né? Mas já havia abelhas antes dos humanos. Não é simples. Havia. E elas faziam mel. Pronto, se faziam mel é porque não fazem pelos humanos.
Mas os humanos tornaram as abelhas um caso de sucesso. Porque sim, elas conseguiram expandir a sua...
É verdade.
A sua população. Por e causa não... das necessidades dos humanos.
Há casos desses.
Olha, as galinhas.
Entrando aí na vossa dinâmica, porque até às piada.
As galinhas são dos maiores
cães, por exemplo, criaram uma simbiose com o homem engraçada. Os cães já existiam de alguma forma, mas o cão é um animal que criou aqui uma simbiose com o homem.
Sim, é um dos ganhadores.
O que tu estás
os
a dizer.
Os rinocerontes são os produtores, coitado.
Um dos objetivos.
Já viste teres um rinoceronte em casa? Não dá.
É difícil de arrumar.
Não, se manipulares como manipulaste os cães, podes ter mina e rinocerontes. A verdade, o que tu estás a dizer é que o objetivo de uma espécie é procriação, aumento da espécie, não é? E portanto, desse ponto de vista,
nós manipulamos tudo.
Havia claro. Uma teoria de que, por exemplo, as galinhas são dos animais mais bem-sucedidos do mundo, porque elas, na verdade, não têm que fazer nada, nós fazemos tudo por elas, criamos-lhes as condições, elas têm a sua vida, têm a comidinha, têm a água. Nunca houve tantas galinhas no mundo como há hoje em dia. São uma espécie de sucesso.
Mas são todas bastante infelizes, segundo eu percebo.
Como é que tu sabes?
Sempre já vejo alguma filmagem de como é que elas são criadas, aquilo é um bocado...
Mas já ouviste a opinião delas?
Não, mas eu acho que elas não conseguem sequer ficar de pé e coisas bárbaras.
Sim, obviamente estilo. Que há coisas...
E, portanto, é um bocado...
Sim.
Mas... Não sei se é a minha visão de sucesso, mas...
mas sucesso para a espécie, quem sabe?
Para a proliferação da espécie, sim, talvez.
Não sei, porque se elas perderem a capacidade... Se o homem deixar de as tratar, elas desaparecem também, não é? Rapidamente.
Tão pois, perderam a capacidade de sobrevivência, não é?
Portanto, epá, é só para dizer que há várias formas de olhar para as coisas, não é? E várias formas de as medir também. Portanto, nós acabamos por discutir se as galinhas são felizes ou não são galinhas, senão não são felizes, não é?
É quão interessante são os mercados financeiros, acabamos nas galinhas.
Exatamente. Mas é um bocado da mesma coisa. Se nós voltarmos à nossa conversa de há bocado, que é olhar para o nosso propósito de vida pessoal, não é? Os mercados financeiros estão ao nível das galinhas.
Está a dizer, nós dependemos, é um sistema altamente complexo que depende de todos os humanos e as vontades dos seres humanos e os problemas que os seres humanos têm.
E não só. Isso é um dos lados que tu podes ver. O outro lado é o lado pessoal, dizer pá, para que é que tu queres tanto dinheiro ou tantas galinhas? Quantas galinhas é que tu precisas para viver?
É uma perversão do sistema que tem por princípio o lucro e não o propósito original. Yeah. E o mercado financeiro eventualmente vem do mesmo lugar. E o problema, se calhar mais difícil até da Bitcoin, também vem por aí, vem pela vontade de querer especular com aquilo.
Então voltamos à conversa, voltamos ao início da conversa que não respondemos. E que tu não respondeste. Quando tu disseste que a Bitcoin é uma nova área económica.
Sim. Foi mesmo no início.
Foi mesmo no início da nossa conversa. Portanto, e depois fomos facilmente levados para a área da especulação e a pergunta ficou no ar sem resposta. Qual é a área económica que o Bitcoin está a criar para além da parte especulativa?
Então, até vou buscar aqui outro exemplo que me lembrei agora e que já falámos, do Kevin O'Leary, que anda a propagar aos sete ventos que a Bitcoin é, é o 12º setor económico. Portanto, não é plágio, porque eu já dizia isto antes, mas eu não lhe chamava o 12º setor económico, nem lhe chamei assim, mas ele
nem
também
diz... perguntar quais são os outros 11, ok?
Eu não vou conseguir enumerar todos, okay, mas temos de pôr o vídeo aqui...
temos aqui embaixo a passar.
A passar o vídeo do Olívio. Mas...
no concreto.
No concreto. Em primeiro lugar, vem concorrer com a área financeira, pelo lado da moeda e pelo lado dos serviços financeiros. Agora, o que eu acho é que surge aqui todo um novo potencial, nomeadamente se começarmos a falar de coisas como o metaverso, os NFTs, de non-fungible tokens, de arte digital, colecionismo digital, criação digital, propriedade digital, que nunca existiu até hoje, não é? Propriedade digital é muito difícil de criar e de ter acesso e de poder beneficiar. E criar um documento digital que seja proprietário e único, por exemplo, é algo que vem do nada. Criar colecionismo digital é algo que vem do nada. É toda uma nova área. Mas todas as outras coisas, como criar dinheiro em streaming, é uma nova área de serviço. Criar tudo o que é possível fazer a nível de smart contracts dentro, por exemplo, de uma rede como a Ethereum, tudo isso potencia áreas como a logística, áreas como o notariado, áreas como a contabilidade, áreas como o ticketing. Portanto, são uma quantidade de indústrias que vão sofrer uma disrupção brutal à conta de serviços que vêm da blockchain.
Concordo contigo.
E da área das criptomoedas.
Concordo contigo. Agora, isso significa uma nova área económica? Ou isso é apenas uma transformação, transformação que é operada em várias áreas económicas? Quando tu passaste de carroças e de diligências de cavalos para carros, tu não criaste uma nova área económica.
Mas desrompeste totalmente a anterior.
Mas desrompeste completamente a área de transportes, não é?
Pois,
porque
se calhar...
Porque é que dizes que o Bitcoin é uma nova área?
Se calhar
área,
aqui tínhamos que andar para trás e perceber, antes disso, concordarmos o que é que são áreas económicas ou não. Não sei. Uhum. Lá está, isto depois é um bocado difícil, de facto. Fiquei aqui num lugar incómodo sobre o que é uma área económica, porque nós não concordámos numa lista. E eu mas, eventualmente, posso assumir que não é. Mas que tem a relevância que muitas outras têm, eu vejo isso muito claramente.
E o meu maior receio até será que esta questão toda do blockchain e do Web3, especialmente cripto, porque blockchain é uma tecnologia, as criptomoedas e tudo o que isto criou à volta, se será mesmo algo revolucionário ou simplesmente nós criámos e estamos a criar uma bolha gigante num esquema gigantesco de Ponzi, onde nós estamos constantemente a inventar novas coisas, e tu mandaste aí algumas, NFTs, play to earns, DAOs, estamos sempre a inventar coisas novas que no fundo o que pedem é que novos jogadores entrem no jogo, né? E voltando à conversa do Ponzinomic que tivemos no início, parece que na cripto estamos sempre a inventar novas coisas para trazer jogadores, para dizer, trazer pessoas para comprar cripto, porque quem já lá está, né? Porque nós queremos desromper aqueles que mandam na economia. E agora demos poder aos outros todos, os geeks que criaram estas redes.
Mas na verdade, Tocha, nós aí é pela segunda vez que estamos a criar, a dar valor a algo que não é palpável. Antes disso, o que é que nós tivemos? Foi a Revolução Industrial, que é palpável, não é? Tinhas a máquina a vapor, tinhas depois todas as tecnologias.
Antes da internet tiveste o computador, não é? É palpável, podes carregar nas teclas.
É,
os programas de computador.
Aí ocorre-me, por exemplo, a eletricidade, não é palpável.
Olha, a eletricidade é um bom exemplo, sem dúvida.
Aliás, os carros elétricos foram inventados antes dos carros a combustão. Simplesmente achou-se que não valia a pena e desistiu-se da ideia, mas existiram primeiro.
O desafio que eu gostava de deixar depois desta nossa conversa toda, que tocámos em várias coisas de vários lados, é: se tu não és cripto, se não és um DJ, se não és um cripto fanático, vai ler coisas sobre pessoas na área que estão a falar sobre a criptomoedas, sobre Web3, sobre blockchain, sobre NFTs, sobre DAOs, sobre whatever, e vai ler isso com uma mente aberta. E quem está full na bolha ou no mundo cripto, vá ler as outras pessoas também. E não nos deixemos fechar a ouvir os...
Agora quem está full na bolha não quer saber de outras opiniões.
Eu sei, por isso é que eu estou a tentar
porque
fazer
não um push. Não quer ser contrariado nas suas opções.
Mas as pessoas que estão fora também, é o argumento de quem está na bolha, que é: como vocês estão fora, vocês acham que isto é tudo um esquema e não querem ter nada a ver com isto. Se vocês tivessem um Bored Ape, não estavas a dizer isso.
Porque bolha é tudo, mais uma vez. Bolha imobiliária, bolha dos investimentos tecnológicos, bolha de Silicon Valley. Porque isto está a acontecer agora nas cripto não é mais do que venture capital, que quer pôr dinheiro a render e a ganhar dinheiro como está habituado a ganhar, que é investir em coisas pequenas para elas ficarem monstruosas. É este o objetivo.
Não. Nunca tiveram uma oportunidade de ganhar tanto como em cripto. Em cripto é brutal.
Não sei. Eu acho que quando foi maior. Silicon Valley, era de rir. Era de rir a estupidez de empresas que se criavam e que de repente valiam milhões. E aliás, vocês devem conhecer o caso daquela empresa sobre o sangue, por exemplo.
Sim, que Teranos, né?
Inventou uma cena espetacular, que há um livro inteiro sobre isso. Como é que é possível, mais uma vez, ninguém fazer um due diligence e ver, afinal, o que é que tu fazes no processo?
Isso é
era
incrível.
Nada. Essa e de repente, incrível. É o quê?
Não era isto nada. Ele tinha uns macaquinhos lá embaixo na cava a fazer as coisas à mão.
Pois, e depois emitia uma coisa qualquer. Portanto, criam-se coisas do nada, não é por acaso. É porque as pessoas são gananciosas e querem de facto, e aqui isto é um bocado o problema aqui é: há muito dinheiro para investir e então mete-se carradas de dinheiro em tudo, tenha ou não valor, porque se falharmos muitas vezes não interessa desde que acertemos uma, e portanto as carradas de dinheiro vão para o que é preciso e para o que não é, e ninguém está muito preocupado com o verdadeiro valor de cada coisa. Resultado: cripto está cheio de dinheiro agora. E estas coisas só aconteceram porque houve muita gente que não era de cripto sequer a meter dinheiro em cripto à louca e a ter pessoas em cripto que não percebem nada de dinheiro a receber quantidades de dinheiro loucas que não sabiam o que fazer com aquilo.
Eu adicionaria, portanto, concordo contigo a 100% e ainda adicionaria uma coisa extra no mundo de cripto, que é as blockchains permitiram que pessoas com menos dinheiro conseguissem começar a aceder a dinheiro.
Sim.
Ou seja, tu para começares a Teranos, né, ela para fazer aquele esquema todo levantou milhões. Pá, tu para lançar uma coleção de NFTs e dizeres ih, bora pampar este NFT, isso é o maior, não precisas de milhões, não é? E portanto o acesso mais fácil que as blockchains dão também potenciou a mais pessoas entrarem em esquemas e scams, etc.
Com a palavra cripto, aliás isto eu também tenho no meu livro, empresas que, cotadas, que mudaram o seu nome para blockchain, por exemplo uma delas foi do Ice-T, blockchain, Ice-T Road, não sei o quê, mudou o nome. E no dia seguinte as ações subiram 100%. Portanto, querem falar de especulação? É isto. Teve que sair uma lei a proibir empresas de mudar o nome para blockchain se não tivessem subjacente tecnologia blockchain. Portanto, é nisto.
É como o dot-com bubble, né? Qualquer empresa metia .com.
Olha, dot-com. Hoje sabemos que é uma bolha, passaram 20 anos, mas também sabemos outra coisa. Foi uma bolha a alguns dos negócios, outros eram geniais. E hoje, uma Amazon hoje, se calhar é 1 milhão de vezes maior do que alguma vez alguém pensou que, mesmo sendo em bolha, pudesse ser nesta altura. Portanto, cripto é exatamente a mesma coisa. Há coisas que não valem nada.
Mas caiu como as outras. Em termos de cotações,
cripto vai cair como
durante um período caiu como as outras.
E tudo em cripto também caiu agora.
Mas isto é um bocadinho como o namoro. Primeiro vem o deslumbre, não é? E é tudo espetacular e perfeito. Depois vem a realidade. E vai haver aqui uma ressaca.
Yeah. E depois vem os filhos.
Agora, depois, a seguir... Não, mas isso antes ainda vem outra coisa, ou devia vir pelo menos, que é: existe aqui valor ou não? Não é? Existe aqui de facto algum valor? Porque senão pode-se acabar com isto. Podemos acabar com cripto. No dia que eu concluir que cripto não vai trazer valor e que já há outras coisas melhores naquela área, eu digo isto algumas vezes: atenção, isto não é uma religião, isto é preciso olhar. E se de repente aparece uma coisa que faz melhor, isto vai acabar, não vale a pena. Portanto, atento à ressaca agora que existe, que é: atirou-se para lá o dinheiro todo sem querer saber. E agora é preciso ver, há valor ou não há? Eu acho que muita coisa vai falhar. É só... Hoje em dia, tu vês empresas como... Vocês devem conhecer, Andreessen Horowitz, A16Z, meteu estupidez de dinheiro em cripto. Nas coisas mais disparatadas que eu olho para aquilo e não percebo.
Eles investiam em todos os concorrentes.
É tudo. Porque alguém vai se ingrar. E estamos a falar de muitos bilhões, que eu não percebo, eu tive ideias melhores já do que eles. E aquilo, claro, que vai cair. Portanto, o dinheiro entra porque tem que entrar, porque não pode estar parado. E é para rolar, e é para isso que serve. E cripto é fancy. A gente chega lá e diz, eu tenho uma empresa na área da blockchain que vai fazer isto e aquilo. Já ninguém pergunta mais nada. Quantos milhões? Chequezinho. Isto é um bocado figurado, mas...
Como diz o Humberto, é um assim. O Humberto da Rose, esteve aqui no nosso BitTalk, o dinheiro é infinito para ideias completamente loucas. E a verdade é que muitos desses sonhos que vendem as empresas de blockchain são ideias completamente loucas. Muito bem, olha, António, muito obrigadíssimo por mais este tempinho e por estarmos aqui a navegar nos mundos financeiros e
a navegar na maionese da cripto.
Aqui é na mostarda. Talk, navegamos na mostarda e navegamos graças a vocês. Se já chegaste até aqui, epá, é porque isto foi super interessante. E, portanto, se quiseres ouvir mais, o António sabes, Bitcoin Talks. Nós estamos de volta para a semana. Temos mais vídeos no YouTube, no Spotify, no iTunes, etc. Não esqueçam de seguir, deixar o like, deixar o comment. Estamos de volta para a semana. Obrigado mais uma vez, António.
Obrigado, António. Obrigado a todos.
Agora sim. Até. Thank you.